Fechaduras, maçanetas e cadeados marcam esta semana em que as portas da perceção permaneceram turvas e, portanto, tudo está longe de parecer infinito, como no poema. Com a meta de 30 de janeiro em vista, António Costa continua a assumir-se como aquele que gosta mais de ver maçanetas que abrem maiorias do que fechaduras sem chave de solução de governabilidade. Com a meta de 27 de novembro em vista, dia de diretas no PSD, Rui Rio prefere não fazer campanha interna, mas dispara que Paulo Rangel não está preparado para ser primeiro-ministro. E Rangel saúda que finalmente Rio assuma a oposição a Costa. Será? Entre as portas turvas, vislumbrou-se a disponibilidade de Rio para estender a mão ao PS, em caso de vitória socialista sem maioria, pelo menos nos primeiros 6 meses. E enquanto o país remexe nos bolsos à procura da chave para a governabilidade, apareceu um cadeado ancorado no segredo de justiça que deu uma investigação a militares portugueses sob o chapéu da ONU que não terá chegado aos ouvidos das principais figuras do Estado português. É por aqui que vamos começar este Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, por quem iniciou hoje esta conversa. Ouviu-se muito ao longo desta semana que este é um caso que não perturba, não turva as águas das Forças Armadas portuguesas. Somando este caso a outros que fomos conhecendo ao longo dos últimos meses, por exemplo, dos tanques, dos comandos, enfim, só para citar alguns, considera que este merece ou não uma reflexão mais do que este sacudir, vá lá, de alguma turvação nas Forças Armadas?
Estamos longe de saber ainda o impacto que este problema está a ter. Pode causar um problema muito grave, pode não causar um problema tão grave, depende da dimensão, e nós ainda estamos para saber. Mas pelo aquilo que sabemos hoje, é evidente que é um problema muito grave e muito complicado. Mas eu não queria deixar de, e obviamente que já vamos às implicações políticas, eu acho que não nos podemos descentrar daquilo que me parece central neste problema, que é o facto de nós termos um problema com as nossas Forças Armadas, que não é de agora. Aliás, há uma espécie de um mantra que se diz sempre, que qualquer dia repete-se tantas vezes que as pessoas começam, enfim, ou a rir ou já não a levar a sério as pessoas que o dizem, o que é grave, que é isto não mancha o prestígio das Forças Armadas. Quer dizer, não há ano nenhum, quer dizer, até mais, é pior, agora é quase 6 em 6 meses que ouvimos essa frase repetida por Presidente da República, por Primeiro-Ministro, pelo Ministro da Defesa, pelos próprios militares. Cada vez que há um caso, isto não mancha o prestígio das Forças Armadas. Bom, eu tenho uma novidade. Isto mancha o prestígio das Forças Armadas. Não mancharia esse prestígio se fosse um acontecimento isolado. Pronto, aconteceu, acontece em todas as instituições, têm os problemas. Mas há um avolumar, como tu disseste, Judite, e bem. Há um crescendo, não é um avolumar, é... Há problemas todas, têm aparecido muitos problemas. Tu falaste de tanques é o mais visível. Tivemos a questão dos rapazes que morreram na formação dos comandos. Tivemos a questão das messes. Quer dizer, têm sido muitos problemas. Dir-me-ão. Bom, isto se calhar sempre aconteceu e só agora é que estamos a saber. Talvez. O facto é que têm acontecido muitos. E não tem só a ver, não é só o número de problemas que têm acontecido. Têm existido reações corporativas de ex-oficiais das Forças Armadas e de atuais oficiais das Forças Armadas muito preocupantes. Mas e agora entro no problema político utilizando como ponte o ministro João Gomes Cravinho. Há aqui um paradoxo, quase. É o ministro que, na minha opinião, nos últimos muitos anos, que teve disposto ou que está disposto a fazer reformas, e ele é até o autor, ou um dos autores, da nova lei da Defesa Nacional, era o homem que mais vontade mostrava de mudar as coisas nas Forças Armadas, que se vê envolvido neste problema político. Bom, e eu aqui...
Mas achas que é um problema político?
Não,
então,
é evidente. Para
porque é a primeira não, questão é evidente, oficial ou não há um problema político?
É evidente
político
que há um problema político. Ou seja, no momento em que há em que o Primeiro-Ministro diz que não foi comunicado, portanto não sabe o que é que aconteceu, quando há sinais evidentes de desagrado por parte da Presidência da República em relação a isto, é evidente que há um problema político. O que é que acontece? O que me dá a ideia que levou o Ministro a não comunicar, o que eu acho que devia ter comunicado ao Primeiro-Ministro, e não ao Presidente da República, como agora se diz. O João Cravinho não tem nada a comunicar diretamente ao Presidente da República. Provavelmente tem que comunicar ao Primeiro-Ministro, e depois o Primeiro-Ministro comunicará ao Presidente da República. Eu estou convencido, ou pelo menos é uma versão que temos que levantar, é que o Ministro soube que havia um problema com duas pessoas da Força, e achou que aquilo provavelmente era um fenómeno isolado. De repente, isto cresceu, não sabemos se é verdade que seja tão grande ou não, mas é o que está perante nós, cresceu, e se fosse esse o caso, ele provavelmente foi apanhado nesse turbilhão e não fez essa comunicação e percebeu que a devia ter feito antes. É evidente que é um problema político e é grave. Se havia este, ele conhecia estes factos, ou os factos primeiro que estão agora perante a mesa, e não comunicou ao Primeiro-Ministro, que depois teria que comunicar ao Presidente da República. E aqui há duas ou três pontos, porque agora entramos na questão do segredo de justiça também. Eu relembro que, no caso da Polícia Judiciária Militar, pelo menos quem começa a investigar, tem uma ligação hierárquica ao Ministro da Defesa. E, portanto, havia este conhecimento, e só depois disso é que é comunicado, obviamente, ao Ministério Público. Obviamente que havia um dever de comunicação. E havendo esse dever de comunicação, e o Ministro da Defesa não o tendo feito, é evidente que corre numa falha grave. E aí é que se torna um problema político. Mas eu quero deixar claro, há um problema político muito maior e que transcende esta pequena microcrise política, que é o problema político que temos com as Forças Armadas. Me parece claro e evidente e que é urgente tratar.
Pedro Nunes Silva, por onde é que queres começar?
Eu posso começar precisamente por esta dimensão minimamente política e que se prende com, uma vez mais, um problema no interior das Forças Armadas e que tem a ver com eventuais crimes praticados por militares num contexto de uma missão portuguesa no estrangeiro, deixa de ser um problema das instituições militares e transforma-se subitamente num problema dos políticos. E isso é extraordinário, não é? O que é que se passa?
Demorou um dia.
O que é que se passa, desde logo, na forma como os políticos lidam com a instituição militar. Segundo aspecto importante, quer dizer, nós temos de ler este caso à luz de Tancos. O que nós estamos a assistir em torno deste caso é uma consequência de Tancos. Porque o que é que se fez em Tancos e que foi criticado? Avisou-se toda a gente. E o facto de se ter avisado toda a gente passou a ser interpretado como uma tentativa de encobrimento dos crimes cometidos por aqueles militares. Foi isso que aconteceu. Agora não se avisa ninguém. E, de novo, há um problema pelo facto de não se ter avisado ninguém. E quanto a avisar muitos ou poucos? Eu próprio, quer dizer, fui apanhado por este turbilhão de notícias, ao qual não prestei atenção inicial, e, portanto, fui ler as notícias quando elas já se tinham acumulado. E há uma coisa que parece hoje bastante óbvia e muito alinhada com o que é normal nestes processos que rompem pelo espaço mediático adentro. E o que é óbvio? E, aliás, o chefe de Estado-Maior das General das Forças Armadas deu conta disso ontem. É que no momento em que houve a tal denúncia na República Centro-Africana, que correu os canais hierárquicos normais, ou seja, o comandante lá foi informado pelo denunciante, deu conta à sua estrutura hierárquica, houve comunicação aos órgãos de investigação, depois ao Ministério Público, e o Ministério Público, ao contrário de Tancos, teve esta intervenção que me parece bastante interessante e inteligente. Isto é um tema da Polícia Judiciária. Mas a denúncia que existe é uma denúncia não de um pilha-galinhas, mas de um pilha-diamantes. Há dois militares que terão comprado uns diamantes, que aliás não valem nada, por 10 mil euros. E nós temos de ter cuidado com o anacronismo, que é nós considerarmos e posicionarmos-nos hoje com a informação que temos hoje e não com a informação que as pessoas que tiveram de tomar decisões em 2019 tinham. E essa informação, o chefe de Estado-Maior disse ontem, não havia nem nunca houve a percepção logo de início de que o problema fosse desta dimensão. Nós só tivemos essa compreensão exatamente ao mesmo tempo que os senhores tiveram, os senhores jornalistas, na segunda-feira passada. E isto é importante, porquê? Porque era uma coisa que na altura envolvia dois militares que tinham estado em missões anteriores, já nem sequer estavam em missões, e é isso que é comunicado. Ou seja, a instituição militar, a partir do momento que isto passa para a esfera do Ministério Público e para a Polícia Judiciária, portanto, inicia-se o inquérito, e quando se inicia o inquérito entra em segredo de justiça, mais ninguém sabe nada. E, portanto, o que poderia ter sido comunicado era que tinha havido uma denúncia há uns anos na República Centro-Africana. E eu pergunto-me, isto deve ser comunicado ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro? É porque uma coisa é dizer, o que nos é apresentado hoje, e isso também é muito importante, porque é-nos apresentado uma rede que vai da droga ao tráfico de diamantes, só falta o 007, não é? E eu, quanto a isso, estarei cá para ver, não é? Porque também já estou um bocado cansado destas coisas que são apresentadas como sendo o grande caso e que depois, quando se vai a ver, na prova que é produzida, na acusação, vamos certamente recuar a uma coisa mais diminuta. Não sei, mas como, quer dizer, a experiência da repetição destes mega casos que nascem como coisas que parecem as grandes conspirações internacionais e as grandes redes de criminalidade e depois acabam numa mão cheia de nada, recuemos ao caso Moderna. As pessoas que recuem ao que foi dito sobre o que era o caso Moderna e depois o que acabou por ser o caso Moderna. Portanto, cuidado com a forma como na comunicação social depois aparecem estas investigações. E, portanto, uma coisa era se o chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, o Ministro da Defesa, há dois anos, lhes têm dito, há aqui uma rede que envolve 100 pessoas, trafica droga, mercúrio da Guiné, diamantes da República Centro-Africana e que envolve ex-militares dos comandos. Bem, isto sim. Agora, se há uma denúncia de uma compra de uns diamantes, que nem sequer são diamantes para joias, mas sim...
Isso até nós não sabemos ainda, não é?
Não sabemos.
A denúncia, é isso que eu dizia.
Não, a denúncia sabemos que é esta. Não, a denúncia sabemos que é esta.
Sim, mas a dimensão da denúncia...
A dimensão da denúncia, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas já disse qual era a denúncia. Que envolvia duas pessoas e aqueles factos. É só isso. Ou seja, eles denunciam esses factos, o Ministério Público abre um inquérito, há uma investigação e agora sabemos isto. E, portanto, a pergunta é, com base naquela informação, o que é que deveria ter sido
feito?
Sim,
mas há aí um período que tu estás a desprezar, ou seja, desde o momento esse, que é esse período onde estão as duas, onde estão essas duas pessoas que eventualmente teriam uns diamantes, até este momento
não sabemos
qual é o tamanho, o volumar.
O chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, disse, não havia nem nunca houve a percepção de que o problema fosse esta dimensão. Nós, militares, só tivemos essa compreensão exatamente ao mesmo tempo que os senhores jornalistas tiveram, na segunda-feira. Portanto, o que é dito é, houve uma denúncia e depois, naturalmente, inicia-se o inquérito, segredo de justiça e não
Mas
se sabe mais nada.
Mas tu tens aí o problema da Polícia Judicial Militar.
Não saiu do processo. É que isto é o contrário de Tancos. Isso é que é interessante, é que em Tancos há uma informação que vai sendo atualizada junto às hierarquias militares e que gera toda a perturbação, porque há um envolvimento inicial da Polícia Judiciária Militar. Aqui não. Isto fica. Há uma aprendizagem com Tancos, que é isto fica na esfera da Polícia Judiciária e, portanto, as estruturas militares deixam de acompanhar a investigação. Sabem tanto como as outras pessoas. E, portanto, nós estamos a falar da reação a factos que só são conhecidos, factos, entre aspas, que só são conhecidos esta semana e não àquilo que era conhecido em 2017. Bem, se lerem a sequência de notícias e a evolução das notícias, resulta nisso. Finalmente, ainda uma questão que me parece importante, que é a obrigação de informação.
E já agora, mas antes de dizer isso, porque há a questão também dos parceiros, não é? Que o presidente em Cabo Verde fala que há um parceiro. Depois, sobre pessoas, sexta-feira, o Jornal Público diz que os parceiros até foram feitos pelos mesmos autores da altura de Tancos.
Parece estranha, porque...
Pareceres jurídicos que davam conta que não deveria avançar a informação.
De que o ministro terá falado dos parceiros. Eu nunca ouvi o ministro falar dos parceiros.
Não, o presidente falou dos parceiros.
O presidente é que falou.
O presidente falou dos parceiros...
Que tinham sido pedidos por quem?
O presidente disse em Cabo Verde que o ministro lhe tinha dito que tinham sido pedidos parceiros e, com base nesses parceiros, foi concluído que não deveria avançar a informação. Embora a informação tenha passado para a ONU, seguiu os canais próprios para a ONU, passou para a presidência.
Isso indicia uma coisa que tem que ser chamada à colação. Porque se esses pedidos, se a denúncia era, digamos, pequenita, não é? porque diabo se pede parecer?
Era essa a minha questão.
Sim, não sei. Mas em todo
ou seria por causa
por
de tanques?
Haver uma, por causa de tanques. É, o que é que um membro, um ministro ou o chefe de Estado-Maior das General das Forças Armadas, acho que a questão coloca-se nos dois, porque o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas também podia comunicar à Casa Militar do Presidente da República. Portanto, o que é que cabe fazer estas duas figuras?
E a comunicação à ONU, que também há aqui esse problema.
Feita.
Não, mas essa foi feita.
Se o problema é ali muito limitado.
Certo.
Quer dizer, então porque é que é feita uma comunicação à ONU?
Existe o dever, uma vez que é a ONU.
Eu não sei, mas o que eu sei é que o professor Jorge Miranda, questionado sobre a matéria, responde também claramente. O caso criminal não tem incidência política, por isso não vejo que o Presidente tenha que ser informado.
Jorge Bacelar Gouveia diz diferente.
Eu, apesar de tudo, se queres competição...
Não, eu não,
dois,
quero, não quero competição.
Eu vi as declarações dos dois e por isso escolhi a de Jorge Miranda, não porque me convém ao meu argumento, mas porque, apesar de tudo, acho que não, quer dizer, não coloco no mesmo patamar.
Eu também não, aliás, porque
eu não
foi
sei.
Meu professor.
Eu sou, mas... estou
mas há
dizer,
várias
só estou a dizer o seguinte, eu não sei nada sobre o caso, mas... lendo a sequência de notícias, não tiro a conclusão que as pessoas têm estado a tirar. E vejo aqui uma coisa que acontece sempre muito, que é as reações serem com base na informação conhecida hoje
sim,
e não com base na informação conhecida à data.
Não, Pedro, mas a questão aqui que se levanta é que há várias... Há vários pontos a correr em função da defeição à teoria e há outros pontos que de facto não correm.
O ponto mais sensível é esse que tu chamavas a atenção, que é, então, se foram pedidos pareceres jurídicos aos serviços do Ministério da Defesa ou aos juristas do gabinete, não sei, isso acontece porquê? É apenas porque, claro, havendo uma denúncia, a partir de agora temos de comunicar todas as denúncias
ao
chefe de Estado e ao Primeiro-Ministro. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa. Foi. Acho que quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República foram muito precipitados nas reações que tiveram. Quer um, quer outro. Muito precipitados. Porque, de novo, reagiram com base na informação que estava na comunicação social e não...
E quer dizer, dos dois.
E, portanto, eu isso também fica um pouco preocupado. Como é que, estando distantes um do outro, sem comunicação, se precipitam na torrente mediática a reagir
típico
a uma
dos
coisa...
Dois. Deixa-me voltar um bocadinho atrás dizendo o seguinte. Primeiro, há as duas questões que me sobressaltam e é por isso que eu acho que devia ter havido a comunicação, saber, até partindo desses dois pontos, é a questão dos parceiros. Não vou voltar a repetir aquilo que disse. E a parte da comunicação à ONU. Vamos lá ver. Se o caso era de Lana Caprina, no fundo, de duas pessoas que foram, cometeram, supostamente ou alegadamente, um crime, porque é que há essa necessidade tão rápida de falar à ONU desse fenómeno? Há aqui qualquer coisa que não bate.
Mas se calhar isso faz parte dos deveres de comunicação, porque é a ONU que, no fundo, que
prepara. Mas, se faz parte dos deveres de comunicação à ONU, e sendo uma missão portuguesa, e havendo esse problema, parece-me que, enfim, há falta de melhor argumento, também seria normal fazer uma comunicação destas ao Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro ao Presidente da República. Mas eu acho que vamos ainda vir falar muito deste caso.
E por isso vamos deixar então este caso repousar, ou cristalizar, neste caso, já falamos de diamantes, para falar das duas entrevistas, pelo menos duas, houve também de Rangel, também deu, que foram dadas esta semana
por três,
Rangel, Rio e António Costa, começando se calhar pela de António Costa. Pedro Adão e Silva, percebeste nesta entrevista, ficou mais claro para ti qual é a política de alianças ou não alianças que o Primeiro-Ministro atual, que quer ser no futuro, tenciona ter depois das eleições? Ele disse claramente que se perder sai, mas não se percebeu bem em que condições é que ficará e parece abrir agora a porta, recentrando, abrir a porta a também entendimentos com o PSD.
Apesar de tudo, houve respostas. Quer dizer, acho que esta entrevista, aliás, tem muita notícia, porque é em vários aspectos muito contrastante com o que tem sido dito. A entrevista, eu diria que tem três dimensões, não é? Uma primeira, que é uma interpretação do que precipitou a crise e a dissolução do Parlamento. E também nessa dimensão a entrevista é interessante porque percebeu-se que o Primeiro-Ministro mudou um pouco o registo por relação à última intervenção sobre o tema que tinha sido no próprio debate, não é? Isto é, deixou de existir ali uma acrimónia face aos parceiros à
não
esquerda.
Não queria abrir feridas, não é?
Não quis abrir feridas e portanto, pese embora ao mesmo tempo tenha deixado notas fortes de crítica aos parceiros, no sentido de quando disse que os políticos não revelaram respeito pelos sacrifícios que os portugueses fizeram, mas há ali um mudar de registro em relação ao passado recente. Depois há um segundo momento que acho importante para dar também o tom daquilo que vai ser a abordagem de António Costa às eleições legislativas e que tem um elemento de novidade e, de novo, contraria algumas das coisas que tinham sido sugeridas na comunicação social, talvez não em ON, nos dias anteriores e na última semana, e que é o que é que o governo vai fazer até às eleições. Que entendimento é que o governo faz sobre as suas circunstâncias e os seus poderes neste momento? E eu vi e li que a sugestão de que o governo iria fazer um conjunto de coisas que estavam previstas no orçamento e que tinham sido, sendo o orçamento chumbado, ia fazer à mesma para mostrar o que é que estava em causa. E o primeiro-ministro não disse isso. Disse que havia coisas que o governo podia fazer e que faria, outras que não podia fazer e que não faria, mas também havia várias coisas que podia formalmente fazer, mas que não devia fazer. Portanto, eu acho que esse entendimento sobre as circunstâncias e a capacidade limitada da ação do governo neste momento é um bom sinal e é um sinal de alguma humildade que acho que cai bem à governação, em particular neste momento em que há uma enorme indefinição política.
Mas também disse que ia levar essas propostas a sufragá-las.
Mas isso é um ato de humildade, que se fará parte do programa de governo, mas não as colocará em prática agora, mesmo podendo, porque tem um entendimento que as suas capacidades políticas estão limitadas. Eu acho isso um bom sinal e uma mudança face a alguns momentos de alguma arrogância, para utilizar uma expressão que acho que assim as pessoas percebem, que marcou a ação do governo em alguns momentos. E, portanto, acho que isso corresponde a uma aprendizagem sobre também o que correu mal e cometeria um enorme erro se agora governasse como se estivesse tudo normalmente a funcionar. Depois, finalmente, a terceira parte, que é sobre o futuro e a metáfora
das fechaduras e
das maçanetas. O que me pareceu que o primeiro-ministro estava a dizer? Bom, de novo, que não será ele a fechar portas e, portanto, que a disponibilidade é para negociação e que, no entanto, essa negociação tem mais portas do que aquelas que teve no período mais recente, mas, ao mesmo tempo, acho que claramente uma porta preferencial aos partidos à esquerda, mas que isso depende da disponibilidade desses próprios partidos. Eu tenho muita dificuldade em compreender que, depois destes dois anos, se avance para umas eleições e para o dia a seguir às eleições sem um entendimento totalmente partilhado entre todos os partidos que vão eleger deputados sobre a necessidade de algum tipo de entendimentos. Eu estive a fazer um exercício simples, mas que me deu algum trabalho, de olhei para os 27 países europeus para perceber qual é a solução de governo em cada um dos países.
E o que encontraste alguma maioria absoluta?
Encontrei três.
Três
maiorias absolutas. Eu comecei pelas maiorias absolutas. Há três maiorias absolutas. Duas delas, uma que tem um sistema eleitoral maioritário, França, um outro que é um país com um bónus maioritário, que é o partido mais votado tem um bónus, que é a Grécia, e depois Malta, que é um sistema com bipartidarismo puro, só há dois partidos no Parlamento, portanto quem ganha as eleições tem sempre maioria absoluta. A norma, estou agora a citar de cor, são coligações, há 17 coligações. E não só há 17 coligações, como as coligações mais frequentes são com 3 ou mais partidos. 3 ou mais. Coligações de 2 partidos são para aí 3 casos na Europa. E mesmo só há um bloco central já agora, que é a Estónia. Portanto, há coligações entre coligações. Aliás, na República Checa, neste momento, está a ser anunciada uma coligação entre 2 coligações. Em Espanha, há um governo de um partido com uma coligação, ou seja, uma coligação entre um partido e uma coligação. O que não há é governos minoritários. Mentira, há 2 governos minoritários. 3. O Chipre, mas que é um sistema presidencial, e, portanto, há um presidente eleito maioritariamente, mas que depois não tem apoio maioritário nos partidos no Parlamento, mas é um sistema presidencialista. E depois há Suécia e Dinamarca. Mas mesmo a Suécia e a Dinamarca são 2 casos diferentes do nosso. Porquê? Porque na Dinamarca há, de facto, um partido no governo, que é o Partido Socialista, Social-Democrata, que tem um apoio, é a situação mais parecida com a nossa recente, depois é apoiado no Parlamento por um conjunto de partidos à sua esquerda. Mas há um acordo. E depois a Suécia, que há uma coligação minoritária no governo, portanto mais que um partido no governo, com uma coligação parlamentar com outros partidos. Portanto, esta nossa excentricidade não é repetível. E, portanto, a metáfora das portas e das maçanetas e das fechaduras, espero que sirva para sinalizar essa excentricidade como uma impossibilidade, mas isto é verdade à esquerda e à direita. Quer dizer, não, nós não podemos, no dia a seguir ao 30 de janeiro, não termos algum tipo de solução com um compromisso, com algum tipo de horizonte. E o compromisso pode ser coligações no governo, pode ser coligações parlamentares, há de tudo um pouco. Casos como o português, só há de facto um caso verdadeiramente excêntrico e que eu julgo que não devíamos acompanhar, que é um país onde não foi possível formar nenhum governo e então o governo neste momento é composto por todos. Há 9 partidos no governo. 9 partidos, 24 ministros e um primeiro-ministro independente e tecnocrata. Chama-se Itália.
Que nós não queremos reproduzir.
Não, não queremos. Desde da extrema-direita à esquerda. São todos no governo. 9 partidos no governo.
Queres que comece por onde?
Eu quero começar exatamente pela questão da governabilidade e pronto, não querias começar pela governabilidade.
Não, quero.
Consegues.
Não mas quero, é só por aí que eu quero.
O Pedro diz que depois de dia 30 não podemos não ter esse horizonte. E antes de dia 30 era desejável que os partidos dissessem ao que vão.
Eu vou-te dizer o que era desejável antes de dia 30. Mas tenho medo que isto tenha corrido 40 e tal anos para trás. Mas vou dizer o que é. É desejável, como é evidente, que esteja absolutamente clara, absolutamente claros os programas, mas isso é normal, e que não esteja clara a política, e que não esteja absolutamente clara, e já explico, porque a política de alianças com uma exceção, que é com o Chega. Espero que seja claro para todos os partidos que não é possível qualquer tipo de entendimento por um motivo muito simples, não é uma força democrática. Mas tirando isso...
Achas que não deve haver clarificação?
Tirando isso, acho que deve haver a clarificação que é, portanto, a falta de... A clarificação tem que ser nós estamos dispostos a negociar com toda a gente. Eu não vou repetir, porque não há necessidade, alguns argumentos que o Pedro disse. É o argumento central do Pedro, quer dizer, é evidente que para termos uma solução de governabilidade, ainda para mais que o nosso quadro institucional, constitucional e institucional, tem de haver negociação. Eu quero reforçar é que um argumento que me parece central e que nós andamos esquecidos, a própria democracia. A democracia é um entendimento tem que ter por base o entendimento que o facto de nós negociarmos, uma solução negociada é sempre muito melhor do que uma solução imposta. Isto, no fundo, é um bocadinho o cerne da democracia. É o de nós termos diálogo com outras pessoas que também são democratas e, portanto, temos uma raiz comum muito forte, que é a convicção, que é a consciência de que este é o melhor sistema, e este sistema tem que nos obrigar, nós, como em todos os sistemas políticos, assentamos num conjunto de princípios-chave e depois negociamos, segundo as nossas convicções ideológicas, dentro desse sistema. E nós temos um problema na nossa cultura democrática, de há uns tempos a esta parte, não foi sempre, de falta de cultura negocial. É muito difícil ir buscar porque é que isto aconteceu. Eu identifico momentos de crispação que se foram arrastando. Depois nós, quer dizer, passamos para a política e para o próprio discurso político. Eu vejo muitos políticos, cada vez mais políticos, a ter um discurso que parece decalcado das redes sociais e das caixas de comentários de jornais. Eu não acho, quer dizer, eu vejo políticos profissionais, gente no espaço público, com discursos absolutamente despropositados. Ou um partido, outro dia vi um colunista que também é um político português, dizer, o Partido Socialista é um partido sem vergonha. Depois vejo socialistas a dizer que o Partido Social Democrata é um partido muitas vezes, ou não é fascista, mas é de tem posições de extrema-direita. Quer dizer, e todo este tipo de discurso cria um caldo cultural que não permite depois o diálogo. Isto é muito grave para a nossa democracia, particularmente para o período que nós vamos agora vamos entrar, que é o período das eleições. E isto entronca no António Costa, quer dizer, ainda bem que o primeiro-ministro virou a bico ao prego, fez uma pirueta de 180 graus. Uma pirueta, normalmente, por acaso não é 180.
Regressou, no fundo, como alguém lembrava esta semana, regressou ao que dizia que PS e PSD deveriam oferecer condições mútuas de governabilidade.
O António Costa disse uma frase que provavelmente poderia ter outras interpretações, mas foi assim que passou para o espaço público, que aquele separar de águas face ao PSD.
Se depender do PSD, o governo cai.
Não havia necessidade nenhuma de dizer aquilo. Eu percebo que António Costa mais uma vez cedeu taticamente ao momento, quer dizer, a política do momento, que está tão em voga, foi mais uma cedência, porque ele naquela altura fazia jeito, mostrava um determinado, quer dizer, um determinado posicionamento face aos seus parceiros de esquerda, mas aquilo não faz sentido. Portanto, ele agora voltou, ainda bem, espero que seja de boa fé, a uma postura onde está disposto a negociar com toda a gente que queira negociar. E aqui entro também na entrevista do Rui
Rio. Mas Costa não diz, como Rio, que viabilizará um governo minoritário do PSD.
Ao contrário, pois, não disse. Espero que o faça, espero que isso também esteja dentro da... Aliás, o Pedro Adão e Silva teve, por exemplo, outro dia, quando aqui falamos, em relação ao Che, que achava que o Partido Socialista devia dizer claramente que apoiaria para o PSD não fazer uma aliança.
Mas repara, é que esta questão da viabilização de governos do PS pelo PSD e do PSD pelo PS, a meu ver, tem requisitos, isto é, quem deve governar não é o partido mais votado. Essa ideia de que havia um consenso sobre o partido mais votado que se rompeu é uma ideia que esquece um facto importante. Não é que o partido mais votado, no passado, até 2015, foi sempre um partido do espaço político com mais deputados. Isto é, o PS foi mais votado numa altura em que a soma dos deputados do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP formava uma maioria absoluta. E o PSD foi mais votado quando a soma dos deputados à direita formava uma maioria.
De acordo, ao Pedro.
E, portanto, isso é que faz diferença. Há um caso excepcional que é 85, mas havia o PRD. Portanto, o que eu acho é que o partido mais votado, do espaço político mais votado, deve formar governo.
Oh, Pedro.
E se isso acontecer à direita, se acontecer à direita, o PS deve viabilizar o governo do PSD, desde que PSD não negocie rigorosamente nada com o Chega.
Eu estou menos preocupado com a ocupação, quer dizer, se é do lado, sendo do lado político, tem mais ou menos. Não, eu estou preocupado, de facto, é com a governabilidade. Mas antes da governabilidade, com a capacidade de entendimentos das pessoas. Eu fiquei contente por ouvir Rui Rio dizer que viabilizaria um partido, um governo do Partido Socialista, e fiquei triste. Se calhar o contente ou o triste não são os melhores, mas acho que é melhor para a nossa democracia. Fico mais satisfeito por haver um ator que está disposto a negociar e a viabilizar, em prol da governabilidade, em prol do país, uma solução governativa que não liderada pelo seu partido, do que um candidato, no caso concreto, para chamar os bois pelos nomes, Paulo Rangel, que diz que nunca fará acordos com o Partido Socialista. E isto, porque Paulo Rangel lá está, Paulo Rangel é também, é um símbolo, e não é só de agora, de um tipo de política que eu acho que não é o mais aconselhável em períodos como este ou em qualquer período da democracia, quer dizer, que é o da oposição sistemática, histriónica, diária, seja de que maneira for, que chega a esta conclusão que é: nós nunca faremos. Quer dizer, em política, dizer que nós nunca faremos, para já é um erro. Faz lembrar, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, que regressou à terra, o inadiável,
o
irrevogável de Paulo Portas, que são sempre más contribuições para o clima. Mas é por isso que eu fico contente com este pirueta de António Costa e fico contente com a postura de Rio, por um motivo muito simples, porque é fundamental. Quer dizer, Nós temos que... Eu não gosto da coisa das maçanetas, prefiro as pontes e as trincheiras. Nós temos que escolher ou queremos fazer pontes para termos um governo, para podermos dialogar, ou queremos ter trincheiras onde não saímos dos nossos pontos de partida e o país torna-se absolutamente ingovernável, com miniciclos políticos, como chamou a atenção o Sr. Presidente da República, onde nos vamos enterrar, peço desculpa do termo, de uma maneira terrível. Nós não somos a Itália, não somos a Bélgica, que também sempre teve problemas de governabilidade e que tem economias que aguentam. A Itália cada vez menos, mas que aguentam este tipo de impacto. Quer dizer, e eu acho que é a altura dos atores políticos terem uma postura de abertura. Por outro lado, acho que tanto António Costa, mas sobretudo Rui Rio, e aqui tenho que elogiar, percebe o momento que nós vivemos, e não só percebe, como verbalizou uma coisa, já disse aqui, N vezes, variedíssimas vezes, de facto as reformas em Portugal, as grandes modificações, ou têm acordo entre o PS ou o PSD, ou não têm. Aliás, a última experiência mostra claramente isso, que é o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e o PCP não se entenderam em nenhum grande projeto reformista, digamos assim.
Pedro Lins Silva, Pedro Marques Lopes passou já para a entrevista de Rui Rio, com esta disponibilidade para viabilizar um governo do Partido Socialista. Paulo Rangel, como também já dissemos, separou claramente, afastou essa ideia. O eleitorado, os militantes do PSD têm ficou mais claro para os militantes que há dois caminhos distintos em quem votar no dia 27 de novembro. Houve aqui essa separação, eles sabem... Ou que vão...
Julgo, aliás, que há uma disputa eleitoral, porque esse caminho já estava claro como sendo diferente.
Isto sim.
No fundo, não há elemento de novidade. É essa leitura diferente sobre o que fazer que explica, esta disputa interna. E, portanto, eu também já o disse aqui várias vezes, esta disputa interna é uma disputa artificial, precipitada. Era uma inevitabilidade, tendo em conta que não há um entendimento partilhado sobre qual é o caminho para o PSD regressar ao poder. E esse caminho prende-se com a parte programática, em parte, mas no essencial com o que fazer para ganhar eleições, como é que o PSD se coloca perante o PS, e no fundo há aqui duas visões. O PS é um partido que está a venezuelizar o país, vou utilizar uma expressão que se ouve frequentemente, que é uma coisa, eu devo dizer que acho que é delirante, mas tem um efeito muito negativo sobre o debate público em Portugal.
Essa é que é a questão.
E é delirante e até bastante desrespeitosa para aquilo que se passa na Venezuela. Eu já nem falo de Portugal. Quer dizer, eu acho difícil alguém que queira mostrar solidariedade com o que se passa com todos os partidos e os espíritos liberais na Venezuela e comparar Portugal. Acho que é uma coisa, de facto, de quem está a perder completamente o pé. Ou quem julga que o PS é um partido grande, como o PSD, portanto, de alguma forma, tem de manter pontos e diálogo. E, a seguir, o que fazer depois das eleições? Isto é, com base nos resultados, o que é que se faz? Acho que o Rio não disse, em momento algum, que ia ser vice-primeiro-ministro, ou entrar para o governo, ou negociar interesses, como no Bloco Central, em parte, aconteceu há 30 anos. 40,
mais.
40, quase. Já vamos por 40 anos.
Com contornos diferentes.
Sim, mas não disse. No fundo, é uma coisa muito mais à imagem daquilo que Marcelo Rebelo de Sousa chamou a atenção quando foi líder da oposição e viabilizou orçamentos de Estado em circunstâncias importantes de pré-entrada na União Económica e Monetária. Ou Paulo Rangel, que diz, não, nem pensar. Eu tenho muita dificuldade com essas declarações definitivas. Acho que ninguém as devia fazer neste momento, porque, tem de haver entendimento. Apesar de tudo, quando se fala, os próximos dois orçamentos podem distar 4 ou 5 meses, portanto não estamos assim a falar estamos a falar de um orçamento que será negociado em abril, por aí, março, abril, para 2022, e depois um orçamento que terá o seu timing normal em outubro. Portanto, é disso que estamos a falar, não estamos a falar de um ano e tal de espaçamento. Não pode haver eleições logo a seguir. Eu acho que é totalmente irresponsável se, tendo em conta o sucedido e a dissolução do Parlamento, os partidos não interpretarem os sinais dos eleitores, e os sinais dos eleitores nomeadamente se acontecer uma coisa que as sondagens sugerem, não é? E que é até em contraciclo com o que se está a passar um pouco por toda a Europa, que é a concentração dos votos nos dois maiores partidos, nos dois partidos, o de centro-esquerda e o de centro-direita. E é como se o comportamento dos partidos fosse, passasse a ser sempre uma coisa feita contra a vontade dos eleitores. É que nós esquecemos que podemos, de novo, estar num cenário em que perto de 70% dos portugueses que votam escolhem votar no PS e no PSD. Isto é relativamente incomum no contexto europeu hoje em dia. Nós temos muita fragmentação, temos 9 partidos no Parlamento, ou 10, consoante o entendimento, e o cenário poder-se-á manter, eu estou convencido que se vai, pode haver um partido que desaparece do Parlamento, dos que estão, ou dois, pode haver dois partidos que podem desaparecer do Parlamento, mas o que não pode acontecer é os partidos que estão com representação parlamentar não perceberem que os portugueses, ao concentrarem, apesar de tudo, o voto em dois grandes partidos, o que esperam é que haja capacidade de diálogo entre partidos.
E o papel do presidente nesse cenário? Deve ou não fazer como Cavaco Silva, que exigiu um acordo escrito? E estou a falar pós-eleitoralmente.
Eu há pouco dava conta de que na Europa não há nenhum governo que não tenha nem maioria, nem coligação, nem apoio parlamentar. Isso não existe. E se nós continuarmos, e repare, podia haver mecanismos de proteção constitucional aos governos minoritários. É uma moção de censura construtiva. Nós andamos sempre a fazer revisões, a debater as revisões constitucionais em torno de temas que são inviáveis de ser aprovados e que não têm relevância nenhuma. Mas que, que é uma espécie de fetichismo, não é? Eu pergunto-me, quer dizer, o tema da redução de deputados, isso baseia-se em que informação? Qual é o comparador que nos diz que nós temos muitos deputados? Não diz, nós temos menos deputados.
Temos, ao contrário.
Temos menos deputados noutros países. Mas há temas que é como é que nós compatibilizamos um sistema eleitoral que é proporcional e que ninguém quer mexer na proporcionalidade, que é o que se percebe quando se inicia a discussão sobre o número de deputados, porque se mexemos, alteramos a proporcionalidade. E não estou a ver como é que isso possa ou deva acontecer. Mas como é que compatibilizamos a proporcionalidade do sistema eleitoral com condições de governabilidade num sistema fragmentado? E isso há mecanismos constitucionais que protegem os governos minoritários. Portanto, se nós não queremos ter coligações, se não queremos ter acordos escritos...
Até há pouco tempo não houvesse a necessidade...
E, portanto, eu acho que esse é um tema e que pode... E outras soluções que existem sobre os orçamentos não precisarem de ser votados, a menos que sejam chumbados associados a uma moção de censura, com a proposta de outro primeiro-ministro. Portanto, há muitas coisas que podem resolver esse problema, mas enquanto isso não se resolve, só há uma solução, que é diálogo entre os partidos. E eu, sinceramente, acho que qualquer partido que vá para as eleições dizendo que não vou dialogar, e a minha posição é de intransigência, e há muitas formas de dizer que não se dialoga, quer dizer que não se dialoga, ou colocar umas condições para o diálogo que são inviáveis. Portanto, qualquer partido que faça isso, à esquerda ou à direita, acho que não merece o voto. Acho que isso é um bom critério para o voto.
É verdade, mas há aqui um ponto antes desse, porque nós não nos podemos esquecer que o principal partido da oposição vai ter eleições dia 27 de novembro, e eu temo, e é mesmo temer, e temo porque normalmente temos o desconhecido, e aqui é um desconhecido, eu também não sei qual é a tendência. Nós sempre falamos muito do distanciamento que existe neste momento entre as estruturas partidárias e os eleitores. E as estruturas partidárias, e esse é o meu entendimento, tiveram uma evolução muito complicada nos últimos anos da democracia portuguesa, porque se desprenderam, de facto, dos eleitores. Têm uma lógica própria de funcionamento. E eu não sei até que medida os eleitores do Partido Social Democrata olham, e são militantes, não é? Olham para a realidade do país e a leem em função da realidade daquilo que acontece no país e dos desejos dos eleitores, ou em função da máquina que representam ou que querem que continue a funcionar dessa medida. E isto tem a ver com aquilo que eu disse atrás. Quer dizer, a mim assusta-me particularmente que o principal partido da oposição possa vir a ter um líder que, pura e simplesmente, diz que não negocia com o partido que ideologicamente está mais próximo dele. Por sorte ou por azar, é o Partido Socialista, os dois partidos do centro. Isso assusta-me porque, se isto acontecer, as perspectivas de governabilidade deste país são quase nulas.
Para fechar, o Bloco Central dos Interesses, Pedro Adão e Silva, hoje começa por ti.
Olha, eu vou falar de um livro que, na verdade, é de um amigo meu. Foi publicado esta semana, chama-se A Era do Nós, Propostas para uma Democracia do Bem Comum. E é um livro verdadeiramente inesperado e surpreendente. O autor é o João Ferro Rodrigues, de quem eu sou amigo, ele é economista, é um empresário e, portanto, não tem uma vida pública e política nenhuma conhecida. E durante o confinamento resolveu escrever um livro que é surpreendente por ele o ter feito, mas também incomum no contexto português. Na verdade, é uma ótima síntese, uma leitura, uma reflexão sobre alguns dos debates contemporâneos mais interessantes, cruzando o conhecimento e a informação de várias disciplinas, da filosofia moral, à economia, à biologia, à psicologia social, e, portanto, é uma ótima reflexão sobre informação e conhecimento destas várias áreas e que assenta num princípio interessante, que é, nos momentos de dificuldade e de transição social, como aquele que vivemos, nós fomos capazes de superar esses momentos quando recorremos à nossa dimensão comunitária e coletiva, daí a era do nós. E é quando nos reinventamos enquanto alguém que participa na vida comum e na vida comunitária que conseguimos superar essas dificuldades. E o João acaba o livro com um conjunto de reflexões mais propositivas, às quais chama Rebenta a Bolha, no sentido de contrariar a bolha social onde vivemos, que merecem bem o debate, até porque tem uma característica muito incomum toda esta era do nós, que é de um otimismo social e antropológico que eu diria que escasseia bastante nos nossos dias.
Venha ele, esse otimismo.
E tu é um pessimista ou um otimista que trazes, Pedro Marcos
Lopes? Eu sou um rapaz otimista, mas eu trago uma coisa de que gosto muito, a propósito de uma peça que o Teatro Nacional de São João vai encenar no Teatro de Carlos Alberto, no Porto, que é O Pecado de João Agonia. Pecado de João Agonia, do Bernardo Santareno. Lembrei-me de falar um bocadinho, lembrar as pessoas que nós tivemos um extraordinário dramaturgo, muito provavelmente e sem medo, o maior dramaturgo do século XX português, chamado Bernardo Santareno, que tem uma obra completíssima em temas, em situações. E ele, isto casava com, e deixa-me dizer, acho que é pouco encenado, há muitas repetições. Um dos problemas que eu vejo no nosso teatro é a necessidade de dinheiro, a necessidade de realizar, porque vivem dificuldades atrozes os teatros portugueses, os subsídios não chegam, são sempre limitados, e há uma tendência do teatro, semi-comercial, trazer sucessos de lá de fora, não aproveitando,
a casa cheia.
Não aproveitando a nossa dramaturgia antiga e os novos dramaturgos. E isso, é mau em todos os sentidos para o teatro. Mas era trazer a obra do Bernardo Santareno, que merece ser revisitada, não só encenada como lida. E quando estava a pensar nisto, lembrei-me de uma coisa interessante, que é, há uma peça do Bernardo Santareno que se chama O Inferno, de 66 ou 67, não tenho memória, e que casa uma coisa muito interessante para a minha vida, que é o facto de eu gostar muito do Bernardo Santareno e o facto de eu gostar muito dos Smiths. E porque é que tem uma coisa a ver em comum? É que essa peça do Bernardo Santareno, O Inferno, é baseada num massacre de crianças e jovens debaixo de uma ponte ou num morro, já não me recordo, em Manchester. E há uma música também dos Smiths exatamente sobre o mesmo tema, que se chama Suffer Little Children. Portanto, nada melhor do que o 2 em 1, para mim, neste Bloco Central dos Interesses, que é falar do meu grande herói, que é Bernardo Santarena, e dos meus grandes heróis, da banda da minha vida.
Os nossos.
Não há outra. Os nossos, não é?
Assim, isso é uma coisa. Os Smiths, que quando escreveram esta canção, acho que isso é sempre de assinalar para as pessoas que estão a ouvir, para terem o peso da responsabilidade. O Johnny Marr tinha 20 anos.
É incrível. Canção,
e o Morris tinha 23 ou 24.
Tinha 22 ou 23. E é verdade que é a banda da minha vida e também penso seja muito importante na vossa, de maneira que...
Subscrevo.
Pronto. Suffer Little Children.
E é assim que fecha este Bloco Central com o Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, cuidado técnico de José Guerreiro. Regressa na próxima semana o Bloco Central, mas pode ser recuperado em tsf.pt e em podcast. Fiquem bem.
to the mall, take me to the mall, dig a shallow grave and I'll lay me down. Over the mall, take me to the mall, dig a shallow grave and I'll lay me down. Leslie Ann and your pretty white beads, oh John, you'll never be a man. You'll never see your home again. Oh, Manchester, so much to answer for. Edward, see those alluring lights. Tonight will be your very last night. A woman said, I know my son is dead. I'll never rest my hands on his sacred head. Hindley wakes and Hindley says, Hindley wakes, Hindley wakes and says, oh, wherever he has gone, I have gone. But fresh lilac moorland fields cannot hide the stolid stench of death. Fresh lilac moorland fields cannot hide the stolid stench of death.
Over the